Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui na presença dEle. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa noite, Senhor, falando a Tua palavra. Senhor, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. Senhor, o Senhor é o centro de todas as coisas. Espírito Santo, se manifesta nas nossas vidas nessa noite, se manifesta na Tua igreja. Senhor, traz uma palavra de revelação para os nossos corações. Senhor, nós queremos declarar sobre a Tua igreja, essa igreja é a igreja vencedora, é a igreja das portas abertas. Senhor, vem sobre o nosso espírito, Senhor, e traz algo, Senhor, para que nós possamos ser instrumento Teu para tocar essas pessoas. Espírito Santo, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre aí no capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ver do 13 em diante. Amém? Atos 27. Aí, cadê a revelação? Ah, já vi que... Glória a Deus. Atos 27, e vamos ver do 13 em diante. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou vai comer uma pizza na casa do pastor João hoje. Olha, um monte de gente levantou a mão que não achou. Glória a Deus. Diz assim: soprando o sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram o âncora e foram mais perto, costeando a ilha de Creta. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado Euraquilão. Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, demos mão a tudo e nos deixamos ir à deriva, passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo, pudemos assegurar o batel. Levado a este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo que fôssemos lançados a Sirte, arriando-se os aparelhos e deixamos-nos levar. Como se fôssemos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começamos a aliviar o navio, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, devíeis, na verdade, ter-me ouvido e não ter partido de Creta para evitar essa perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, para que não se perca nenhuma, nada e nem a vossa vida, somente o navio. E essa mesma noite o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e Deus te deu todos os que estão nesse navio contigo. Somente até aqui. Eu quero declarar para você que é um tempo de tomar posse de muitas coisas que Deus preparou para nós. Amém? Isso não impede que o cristão passe algumas dificuldades. Eu penso que a vitória entre o nada, né, e o sucesso, entre o cumprimento do propósito, tem uma trajetória. E muitas vezes nós somos aqueles cristãos que crê no poder de Deus, amém? Pergunta para o seu irmão: você crê no poder de Deus? Isso não impede também que Deus permita que algumas situações percorram a nossa vida, a nossa jornada, e nós olhemos aquilo que Deus tem preparado para nós, e a Bíblia diz que uma coisa que não pode, nunca deve sair da nossa vida é o bom ânimo. Fala para o seu irmão: você tem que ter bom ânimo. Então, essa história aqui começa falando de pessoas que estavam tremendamente agitadas. Pergunta para o seu irmão: você é agitado? Pergunta bem, com o quê? Ah, pastor, voltou um cheque essa semana, eu fiquei tão agitado. Falei até uns negócios que eu não devia. Meu querido, muitas coisas, né? E esse texto aqui vai mostrar que Deus estava naquela situação, era o servo de Deus que estava ali. Deus sabia que aquele homem passaria por alguma circunstância, mas a Bíblia diz, naquele texto, naquelas condições, pessoas agitadas, né, no meio daquela correria, desespero, eles queriam salvar as suas próprias vidas. O verso 18 diz isso, né, muita agitação, como se fôssemos violentamente agitados pela tempestade. Então, às vezes vem a tempestade, fala para o senhor, às vezes vem a tempestade. Fala, mas nunca se esqueça, Deus está no barco da sua vida. Então, vem uma situação para nos tirar do foco, nos tirar do propósito, e eu creio que nesse texto, nessa situação, o próprio Deus já tinha desenhado uma situação para dar vitória para Paulo. Mas Deus também não o isentou de passar umas lutas, passar umas dificuldades, porque lá na frente ele ia tomar posse na terra, depois da tempestade, depois daquela situação que parecia não ter saída. Pergunta para o seu irmão, tem saída para você? Claro que tem, fala para o seu irmão, claro que tem. Com certeza tem saída para nós, na presença de Deus tem tudo o que precisamos, na presença de Deus não vai faltar nada. Pastor, na presença de Deus o que acontece? Muita coisa. O reino de Deus é emocionante. Você vai acordar amanhã, e a Bíblia diz, quem tem o Espírito Santo aqui? É como o vento, não sabe nem para onde vai, mas amanhã Deus tem surpresa boa para você. Amém? Espírito Santo faz assim. É uma emoção servir a Deus, é uma alegria. Porque a gente dorme na presença de Deus, acorda e no dia seguinte, Deus prepara tantas coisas, Deus prepara um cenário. Mas o bom ânimo tem que fazer parte da vida do cristão. E aqui no verso 20, a Bíblia diz que não tinha dia, não tinha noite, nem sol, nem estrelas. Né? E as pessoas, aquelas pessoas ali do barco, estavam perdendo a esperança. Uma coisa que nós não podemos perder é a esperança. Olha só o verso 20, diz o seguinte, não aparecendo, havia já todos os dias, muitos dias, nem sol, nem estrelas. E tinha uma grande tempestade que caía sobre aquele barco. Pergunta para o seu irmão, está passando tempestade aí? Eu digo para você que vai vir vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Às vezes vem a tempestade, você olha, você fala, esse barco vai virar, não é possível. Eu estou orando, estou buscando a Deus, fui lá no encontro, me converti, parece que a coisa piorou. É nada. Será que Deus está sabendo disso? Está sabendo, Deus, ele é perito em treinar a nossa vida. E nós, como cristãos que creem em Deus, nós temos que fazer, né? Romanos 4, 17, a Bíblia diz que Abraão passou muitos anos da sua vida dando glória a Deus em todo tempo, em todas as circunstâncias. Você pode dar um glória a Deus bem alto agora? Amém, glória a Jesus, vamos aplaudir o Senhor, glória seja dada ao teu nome, Senhor, independente da circunstância, da situação. A Bíblia diz que Abraão, ele vivia dando glória a Deus e glória a Deus, ele foi vencendo as suas dificuldades do seu próprio corpo, já era velho, Sara tinha um ventre amortecido, mas ele continuou olhando na promessa, ele não ficou reclamando, falou, tá bom, eu não sei se isso vai se cumprir na minha vida, ele não desanimou, ele continuou dando glória a Deus. Quero dizer para você, se você acordar, amanhã a tua vitória não estiver na tua mão, dá glória a Deus, e na terça-feira não chegou, dá glória a Deus, e na quinta não chegou, dá glória a Deus, mas uma hora dessa vai dar vitória para você, e você vai dar glórias e glória ao Senhor, porque a tua vitória está chegando em nome de Jesus. E a tempestade estava ali. E a Bíblia diz que alguns já tinham perdido a esperança, e coisa terrível é andar com quem não tem esperança mais de nada. Assim, a gente sempre vai em Nazaré, o João, eu vou com ele lá, a gente vai resolver umas coisas do sítio. Você não tem nada contra quem mora no interior, não. Mas você passa assim nos muros, e tem aquelas pessoas balançando a perninha. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Você passa depois de 2 dias, tá lá. Tudo bem? Falei, meu Deus, eu não consigo, dá uma gastura ver desse jeito, é gastura demais, sabe, tem gente que se moldou um estilo de vida, às vezes as pessoas vêm na igreja e falam, não sei pastor, meu casamento, eu falei, irmão, põe a geladeira no quarto, põe a cama na cozinha, muda, faz uma mudança lá para ver se anima o ambiente, Porque tem gente que entra de casa de olho fechado, já sabonifica tudo. Tem que mudar às vezes, tem que mudar o ambiente. Fala pro seu irmão, sai da rotina, meu irmão. Sabe? Às vezes a rotina mata, a rotina acaba com a gente. E de repente Deus coloca a gente num barco. Fala pro seu irmão, quer entrar no barco? É, às vezes vai no barco e aí começa a acontecer umas coisas e Deus olhando. Aí Deus fala assim, aí meu filho, joia. É? Aí a pessoa começa a orar e fala, não Deus, eu preciso do Senhor. E Deus fala, eu também preciso de você, meu filho, estamos juntos aí. Por quê? Porque veio a tempestade e naquele meio tinha lá um homem de Deus que estava passando as mesmas coisas. Mas eu tenho uma boa notícia para você, na tempestade Deus está trabalhando. Fala para o seu irmão, na tempestade, Deus está trabalhando. E a Bíblia diz, Isaías 64, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero dizer para você, que muitas pessoas que você gostaria que estivesse aqui, não estão. Eu digo que nesse momento Deus está trabalhando para você. Você está aqui orando, dando glória a Deus, vem na igreja, Senhor, mas o meu marido, a minha família, o meu filho, como é que vai ser? Deus está dizendo, estou trabalhando para você agora. E Deus vai usar alguém para pregar a palavra de Deus para ele, para essa pessoa. Deus está trabalhando, Deus não para de trabalhar. Mas nós precisamos tomar de bom ânimo. E aqui no verso, no capítulo 22, olha só, Deus está trabalhando, 22. Mas agora vos admoesto, que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida e nenhum de vós, somente o navio. Amém? Eu quero dizer para você que algumas coisas na nossa vida, quem já perdeu alguma coisa? Meu querido, o que passou? Fala para o seu irmão, o que passou, passou. Fala, perdeu, perdeu, já era. Agora tem gente que fica, e aí com essa cara? Você não sabe o que eu perdi em 1952. Ah, tá amarrado, que isso? Só vive, sabe, ligado no passado com coisa que perdeu. Tá bom, meu irmão, perdemos, perdemos. Mas nós temos que ter bom ânimo, orar para o alvo. Apóstolo Paulo fala, vamos prosseguir para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Ficou muita coisa para trás. Mas o que nós temos que fazer? Eu quero dizer para você que você vai viver até 100 anos. Você vai viver até 100 anos. Glória a Deus. Pastor, tenho 50, tem 50 para viver ainda. Tem, vai viver muito. Mas nós temos que olhar para essas coisas, para tudo que Deus está fazendo. Fala, Deus, olha, nós queremos nos colocar na tua presença, nós queremos nos colocar à disposição do teu Espírito. E aqui esse texto, capítulo 22, Paulo falou, olha, ninguém vai morrer não. O que é mais importante que a vida? É. As coisas é mais importante que a vida? Tem gente que dá valor mais para as coisas do que para as pessoas. Fala para o seu irmão, pessoas são mais importantes do que as coisas. E Paulo estava falando para um monte de gente lá. Falou, olha, ninguém vai morrer não. O navio vai perder tudo, vai sobrar nada. Eu imagino que o dono do navio, né? Ele olha e fala assim, ah não, esse navio não vai se perder não. Porque tem gente que é apegado. Pergunta baixinho para o seu irmão, você é muito apegado que é alguma coisa? Fala, você é apegado a dinheiro? Você é apegado a carro? Você é apegado ao seu filho demais? Ah, Deus vai fazer sentar no barco. Quando a gente é apegado a muita coisa, Deus começa a trabalhar na nossa vida para a gente desapegar um pouquinho. Sabe? E a gente começa a perder umas coisas. Não que Deus fale assim, eu vou fazer você perder. Não, Deus não tem dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário, Deus é pai, amém? O pai tem prazer em abençoar o filho? Deus vai te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Deus tem prazer. A Bíblia diz que Deus tem prazer em prosperar a vida dos seus filhos, do justo. Quem é justo aqui? Deus vai prosperar, mas Deus ensina também. Deus tem uma escola. Fala para o seu irmão, você vai entrar na escola de Deus. É, vai entrar na escola de Deus. E quando a gente entra na escola de Deus, ele começa a trabalhar nos nossos relacionamentos. Então, no verso 22 fala isso. E Deus continua todo o processo aqui na vida de Paulo para trabalhar. Mas a Bíblia diz que chega uma hora que Deus vai fazer um milagre. Quem está precisando de um milagre aqui? Deus faz milagre, Deus olha aquele cenário, né? E Deus vem com uma visitação. Eu creio que na tua vida vai ter uma intervenção divina nesse ano, em nome de Jesus. Você precisa de uma intervenção de Deus nesse barco da sua vida. Você precisa de uma visitação de Deus, por quê? Senão você vai começar a ficar desanimado. E ali na história de Paulo, umas pessoas já estavam se entregando, ficando desanimadas, não crendo mais em nada. Não, hoje o Senhor vai renovar você aqui nesse lugar, vai vir renovação do poder de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que Paulo estava ali, né, com a incumbência de Deus e aquela tribulação toda, mas ele não desistiu, sabe, de receber de Deus o que Deus tinha preparado. E a Bíblia diz que naquela noite veio a visitação de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor esteve lá naquela situação. Eu quero dizer para você que o anjo de Deus está na sua vida. Amém? Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você, vai te dar direção. Fala para o seu irmão, Deus vai abrir seus olhos também. Fala, tem coisa que você não quer ver, mas você vai ver. Amém? Então a gente sabe que tem coisa que Deus não está naquele negócio e a gente fica tentando arrumar uma saída. Não, meu irmão, abra logo os olhos e veja que essa situação não provém de Deus. Como Paulo advertiu, falou, olha, eu avisei antes, mas já que estamos aqui, vamos seguindo em frente. E Deus cria toda uma situação, e a Bíblia diz que naquela noite, olha só o que diz aqui no verso 23, e na mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e quem eu sirvo, ele esteve comigo. Esteve comigo, e olha só o que ele disse, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo. Fala para o seu irmão, mais uma vez, tem bom ânimo. E toda aquela situação, e Paulo e recebe a visitação de Deus, ele começa a orar. E assim, a expectativa que nós temos que ter no nosso espírito é que a coisa vai melhorar. Fala para o seu irmão, a coisa vai melhorar. Pastor, se não melhorar amanhã, dá glória a Deus. Se não melhorar depois da manhã, semana que vem, você tem que continuar crendo. Tem que continuar colocando no teu coração essa expectativa que Deus, ele vai reverter essa situação. Amém? E Paulo está lá, e o navio está lá, e aquela circunstância está lá, e está a tempestade também. Deus sabia que ia ter uma tempestade. Deus sabia que ia ter uma tribulação ali. Deus já sabia de tudo isso, mas às vezes Deus permite uma situação na nossa vida, para que a gente, sabe, olhe para Deus e fale, Deus, o que o Senhor quer mudar? Na tribulação, Deus muda a gente. Quem já passou tribulação? Na tribulação, Deus muda a gente. Na tribulação, sabe, a gente fica mais calmo, né? Você não fica nervoso da tribulação. Você não tem tempo, a gente só tem tempo de orar, de chorar, de buscar Deus. Mas na tribulação, Deus vem e trabalha na nossa vida e Deus começa a falar, olha, eu vou te dar a vitória. E muitas vezes na nossa vida, na vida dos filhos, da família, da empresa, uma situação de emprego, tanta pressão. Mas Deus está no controle de tudo. Fala para o seu irmão, Deus está no controle de tudo. Mas sabe o que tem que fazer? Não pode estressar. Aqui, aqui não tem crente estressado, mas tem crente que é estressado. Né? Fala uma coisa, já estressa, já fica mal. E ali naquela situação não tinha uma outra opção a não ser confiar em Deus. Você não tem saída, tem que confiar em Deus. Não existe uma outra saída a não ser esperar uma visitação de Deus uma hora dessa para que Deus mude isso. E Deus vai mudar. Você não está orando para Deus mudar? Nós estamos orando, Deus muda isso, Deus muda isso. E Deus está dizendo, eu vou mudar. E Deus, ele prepara todo um cenário para mudar algumas coisas. Mas Deus precisa de alguns dias para mudar isso. Deus precisa de dias. Amém? Deus precisa de dias, talvez uma semana, um mês. Nesse caso aqui, Deus, ele estava dizendo o seguinte, olha o verso 27, chegado a 14ª noite, 14 dias, nesse caso Deus estava dizendo assim, ó, a tribulação vai demorar mais 13 dias, fala para o seu irmão, a tribulação demora mais 13 dias, porque já na 14ª noite, já estava ali, já estavam passando grande tribulação, mas uma hora acaba, tudo tem um começo, meio e fim, amém? Tudo tem um fim, tudo passa. Uma hora Deus reverte tudo isso e Deus vai mudar algo na sua vida nesse ano em nome de Jesus. Mas o texto aqui diz que Deus estava trabalhando e eles tinham que esperar, né, Deus trabalhar. Muitas vezes nós somos muito apressados. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha um apartamento na praia em frente ao mar. Era um sonho, dois sonhos, né, que o brasileiro tem. Ter uma casa na praia e um sítio. Fala para o senhor, mas é duas alegrias. Uma quando compra e a outra quando vende. Não tenho nada contra quem tem apartamento na praia, é uma bênção, né? Glória a Deus por isso. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, vou vender isso. Vou vender isso, vou vender e quero vender. E coloquei para vender no imobiliário, ficou 6 meses. coloquei, aí eu achei que o cara da imobiliária estava me enrolando, coloquei numa outra, ficou mais quatro. Aí eu procurei uma bem pequenininha, que só tinha um funcionário, falei, esse vai trabalhar, ficou 6 meses. Aí eu comecei a repreender, né? Eu comecei a repreender, o espírito de não vender apartamento. Falei, eu repreendi isso aqui, eu punha a mão, repreendia, orava e dava a volta no quarteirão, sem entendimento. Aí Deus falou, meu, não repreende não, eu estou com a mão para você não fazer uma bobagem aí. Fala para o seu irmão assim, às vezes, Deus põe a mão assim, para você não fazer bobagem. E Deus não vai deixar de fazer mais uma, amém? E Deus, assim, ele começou a falar comigo, não repreende isso não. Para de repreender, sou eu que estou guardando, sou eu que estou te protegendo. E muitas vezes, parece que demora muito para chegar as coisas na nossa mão. Como diz o texto aí, tribulação, chuva, tempestade. E às vezes você fala, Deus, até quando? Vai demorar muito ainda? Quem quer fazer essa pergunta para Deus, se vai demorar muito ainda? Pergunta para Ele. Pergunta que Ele vai te responder. Às vezes você fala, Deus, está demorando muito. Deus fala, espera um pouquinho. Mas eu sei que nesse aspecto de esperar em Deus, uma coisa eu tenho convicção no meu espírito. Hoje eu tenho isso, que se alguma coisa não deu certo, eu sei que nós não devemos nos conformar com todas as coisas, mas você tem que olhar uma situação e discernir o que está por trás ali. Mas muitas vezes, você tem que sentir paz no seu coração. Amém? Se você não sentir paz no seu coração, não faça nada, espere em Deus. Amém? Mas se você fizer uma coisa sem direção, sem sentir paz, eu digo para você, não faça. E Deus aqui nesse texto, depois de 14 dias, não tinha dia, não tinha noite. Olha o verso 27, eu vou ler novamente. Chegada a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos um ao outro, à banda do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estávamos próximos à terra. Fala para o seu irmão, só foi uma suspeita que a bênção estava chegando. Fala, mas ela estava chegando mesmo. Quem desconfia assim que a sua bênção está chegando? Quem desconfia, levanta a mão. Quem tem no espírito assim, quem olha para o teu espírito, e você vê a situação, as pessoas falam, eu não sei como é que você vai sair dessa, eu não sei. Mas quem tem a convicção no espírito que vai receber a vitória? Eu digo para você, essa é a convicção que nós temos que ter. Essa é a convicção que nós temos que buscar em Deus, ainda que o mundo inteiro, ainda que as pessoas olhem, falam, eu não sei, parece que você vai continuar nessa ainda, você vai continuar nesse barco ainda? Fala para o seu irmão, não pula do barco. Nós temos que passar toda dificuldade que Deus permite que nós passemos, mas nós não vamos abandonar aquilo que Deus preparou para nós. Agora, a Bíblia diz assim, que Deus vai fazer o seguinte, Deus vai lançar um prumo no barco, verso de número 28, lançando a sonda, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar a sonda e acharam 15 braças. Ora, temendo irem dar nos rochedos, lançaram a polpa 4 âncoras e esperavam ansiosos ao amanhecer do dia. E aqui, esse texto, capítulo 28, fala de lançar um prumo. E esse prumo, pode ver que toda vez que um pedreiro, quem é pedreiro aqui? Pedreiro, faz uma parede, ele tem que pôr um prumo para ver se a parede está certa. E esse texto aqui fala que as águas, elas estavam subindo, estavam muito fundas, e eles lançam um prumo. E eu quero dizer para você, você vai lançar um prumo e vai confiar em Deus. Fala para o seu irmão, lança o prumo, confia em Deus, que tudo vai dar certo. Fala, uma hora dessa, a tempestade para de chover, vem a tranquilidade, vem a bonança e vem a vitória. Verdade, glória a Deus. Verdade, eu creio nisso. Meia-noite, estavam lá meia-noite, imagina meia-noite no barco. E um conversava com o outro, o que você acha? Você conversava com um cara desanimado, falou, estou escrevendo uma carta para minha família aqui, estou despedindo. Aí contra o outro, o que você está fazendo? Eu estou orando e dando glória a Deus, porque daqui a pouco nós estamos fora dessa. É mesmo? Estamos fora dessa, eu vou orar, vou glorificar a Deus. Eu sei que Deus é poderoso para nos tirar dessa situação. E a tempestade, E a Bíblia diz que esse contexto todo aqui, né, Deus tinha permitido para que eles pudessem experimentar o que Deus tinha de melhor para fazer. Eu olho esse texto todo e eu olho assim que, sabe, Deus do começo até o fim dessa história, ele trabalha na vida de Paulo e trabalha na vida das pessoas que estavam com ele. Nenhuma daquelas pessoas morreram, eram ímpios. Agora, tem ímpio na tua família? Na minha tem. Eu digo para você, através da sua vida, Deus vai guardar eles. Através da sua oração, Deus vai guardar eles. Você vai ver eles aqui dando glória a Deus na igreja. Né? Às vezes ele vai na sua casa, principalmente os cunhados. Recebeu aviso de cunhado em casa? Pergunta para o seu irmão, cunhado é folgado? Fala assim, cunhado é uma bênção. Eu não sei porque eu não tenho, sabe? A minha esposa é filha única. Mas o meu sonho era ter um cunhado, mas não tem, fazer o quê? Tudo bem, fico sem, né? Fala para o seu irmão, mas pastor tem sogra. É. E Deus está usando a minha sogra para me transformar, quem sabia disso? É uma bênção. O João também tem uma, né, João? Glória a Deus. Mas existem algumas circunstâncias que Deus nos coloca. Para Deus falar, eu quero ver até onde você vai ser paciente. Até onde você não vai desistir. E estava lá, aquela situação. E de repente eles mediram a profundidade. Eles perceberam o seguinte, meu, isso aqui está muito fundo. E aí eles vão fazer o seguinte, eles vão jogar uma âncora. Eles vão jogar uma âncora do navio. Porque é o seguinte, pior que aconteça ali, os ventos, as tempestades, né, o navio ele fica ancorado ali. Mas aqui, a falta de fé era tanta, que eles não jogaram uma âncora, eles jogaram quatro. Olha só o que diz aqui o verso de número 29. Ora, temendo e dar-nos rochedo, lançaram da polpa quatro âncoras. E eles esperavam de que jeito? Está escrito aí. Ansiosos. O pastor João leu um texto que fala sobre isso, quer ver? Deixa eu ler aqui. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas olha só. Mateus do capítulo 6, verso de número 25. Por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, de beber, pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vossa vida mais importante que o alimento, do que o vestuário? Verso 26. Olhe as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tem de muito mais valores do que as aves dos céus? Agora, se você ler esse texto todo, quatro vezes Deus vai perguntar, por que estáis ansiosos? É? Então, eu percebo o seguinte, olha só o 28, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Fala, o seu irmão, tem ansiedade na sua vida? Eu creio que Deus é poderoso para tirar a ansiedade da gente. Quem, fala certo, quem é ansioso aqui? Demais. Ansioso um pouquinho, tudo bem, mas quem é demais da conta? Levanta a mão assim para mim, ó, pra mim ver. Pois nós vamos orar para Deus tirar isso. Não é verdade? Deus, olha aqui, Deus está falando, né, com os discípulos. Jesus estava falando com os discípulos. Por que tanta ansiedade? Vocês não confiam em mim? Quem confia em Deus? Porque vamos deixar a ansiedade de lado. Será que a gente tem que parar numa situação dessa? Estava lá Paulo naquele barco e a ansiedade veio e Deus falou, não, eu vou livrar você. E eu digo para você, o Senhor vai fazer um milagre. Ele vai colocar a mão dele nessa situação da sua vida e esse barco não vai afundar. E você vai receber a vitória e você vai receber a bênção de Deus. Então, né, Deus ele é poderoso. Agora, lançaram quatro âncoras, fala, no desespero, eles lançaram todas as âncoras. Sabe o que é isso? Fala de não ter segurança em quem? Em Deus, por exemplo. E eles tinham ali uma circunstância que precisava ser resolvida. A Bíblia diz que eles já tinham jogado tudo fora. Eles tinham jogado os seus pertences pessoais, nada daquilo tinha mais importância para ele. Mas eu quero dizer para você que na tua vida não vai ter naufrágio. Fala para o seu irmão, não vai ter naufrágio na sua vida. O teu milagre vai chegar. Permaneça no navio. E olha o verso 31, é assim. Quando vem o desespero, alguém vai dar uma ideia diferente, uma ideia da carne, para fazer o que o Espírito mandou fazer. Às vezes é assim, recebe a direção do Espírito, mas vem a carne querendo tirar a gente da direção de Deus. A carne vem, dá uma sugestão, por que você não faz isso aqui? E geralmente, quem fica muito ansioso, é perigoso entrar na carne. Você fica ansioso, né? Eu queria ter o dom, esse não tem na Bíblia, mas já pedi para Deus, ele não deu ainda, de saber o que as mulheres pensam. Às vezes eu estou aconselhando umas irmãs, eu falo, tudo bem lá? Aham. Eu falei, o que será que ela está pensando? Ela está pensando no marido. Mas aí vem a ansiedade, aí vem os problemas, e aí vem algumas sugestões para você parar de fazer o que você está fazendo. Por quê? Porque tem uma tribulação, tem uma tempestade, e aparece alguém e fala, se Deus tivesse nesse negócio aí, isso aí não estava desse jeito. É nada, muitas vezes não é isso. A gente ora, busca uma direção de Deus e vem a tribulação, vem a dificuldade. Jesus não enganou ninguém, ele disse, no mundo tereis, mas tem o quê? Bom ânimo. Sempre o bom ânimo, ele empurra o cristão para o propósito. Deus está empurrando você para o propósito. Mesmo com tribulação, com dificuldade, mas olha só. Na hora do desespero, olha só o que Paulo vai dizer aqui. Verso 31, ouça. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não ficarem no navio, eles não vão se salvar. Fala, na hora do desespero, dá uma doideira, e muita gente quer pular do barco. Fala, não pula do barco não. Então Paulo está dizendo, olha, é melhor eles ficar aqui. É melhor eles não sair debaixo da proteção de Deus. Estou dizendo que aqui tem a bênção de Deus. Deus vai operar. Então Paulo chama os soldados, os centuriões e diz, olha, permaneçam aqui. Permaneçam aqui. Deus já falou comigo. Deus vai dar a vitória. E aí vão disparar outros processos. Porque eu creio assim que muitas vezes, quando vem o Espírito Santo para transformar muitas coisas da nossa vida, eu creio assim que Deus é cavalheiro, o Espírito Santo ele é amoroso, amém? Fala para o seu irmão, o Espírito Santo é amoroso. Mas em amor, ele vai falar umas coisas para você deixar de fazer. Fala para o seu irmão, às vezes, o Espírito Santo, ou quase sempre, vai pedir para você cortar umas cordinhas que amarra a sua vida, e é perigoso morrer enforcado nela. E Deus não vai cortar isso por nós. E no desespero aqui, eu acho tremendo. Olha só, no desespero, olha só no verso 32. Então o soldado cortaram as cordas, os cabos do batel, e deixaram cair. Fala para o seu irmão, vai ter que cortar algumas coisas aí. E eles começaram a cortar as cordas, falou, não, é o seguinte, vamos cortar as cordas. E a Bíblia diz que já estava rompendo o dia. E depois que eles cortaram as cordas, eles tiveram uma visão. Fala para o seu irmão, corta as cordas e você vai ter uma visão. Eles viram uma rocha, fala, rocha é Jesus. Você consegue ver Jesus no seu barco, na sua dificuldade, no seu problema. Jesus está vindo de encontro com a tua necessidade, Jesus está vindo para te abençoar. E eles tomam a decisão, vamos cortar essas cordas aqui do batel e vamos depender de Deus. E tudo que nós precisamos, fala para o seu irmão, tudo que você precisa, fala, está naquela mesa ali, ó. Fala, você não precisa de dinheiro. Fala, o que você precisa é ter um relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Então nessa mesa tem a bênção que eu e você precisamos, que é o relacionamento com Deus. E o texto aqui continua dizendo o seguinte, que depois que aconteceu isso, sabe, veio o tempo de pisar em terra firme. E Paulo era, a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ser salvo daquela situação. Eu sei que Deus está de olho em você, na sua família. Agora, o que não vai faltar é a provisão, é saúde, é segurança. Olha o verso 34. Diz o seguinte, portanto, exorto-vos, que comais alguma coisa, disso depende a vossa segurança, e nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, e de qualquer de vós. Sabe, quero dizer para você que você vai voltar para a tua casa hoje, em segurança, em paz. Você vai acordar amanhã, você vai tomar um café abençoado. Deus vai suprir você, não vai faltar nada. E aquilo que Deus quiser acrescentar, independente da nossa ansiedade, pela vontade dele, ele vai acrescentar na sua vida. Porque a ansiedade faz a gente perder a bênção de Deus. Fala para o seu irmão, pergunta de novo, você é ansioso? Eu vou contar a história de um menino ansioso. Quem tem filho pequeno aqui? De 10 anos, por exemplo. Quando você prometeu, assim, fim do ano, por exemplo, quem já prometeu dar um presente para o filho? Ele pergunta para você o dia que você vai dar para ele o presente? É hoje, você fala, meu filho, Natal é dia 25, nós estamos em novembro. Aí ele vai perguntar. Diz que uma vez um circo mudou para uma cidade do interior. Nunca tinha ido um circo lá. E o menino começa a ver aqueles, né, eles fecharam lá a lona e os meninos começam a ouvir. Olha, vem ver os leões, vem ver elefante, aquela coisa toda. E o menino chega em casa e fala, pai, o senhor tem que me levar no circo que vai ter, olha, e vai ser muito legal. Tá, o pai falou assim, tá bom, meu filho, eu te levo. Só que o circo vai inaugurar sábado, era segunda-feira. Aí o pai chega no quarto do menino à noite e o menino está trocado já. O que foi? Não, estou esperando você me levar no circo, meu filho, vai dormir. Capaz até bater no menino. Aí vai dormir, o menino dorme. O pai levanta para trabalhar, o menino está pronto lá. Você vai me levar no circo? Fala pro seu irmão, você é pidão? Porque tem crente pidão, fala a verdade. É. Aí o pai, meu filho, não, vai estudar, é sábado, é terça-feira ainda e vai. E chega quarta-feira, o pai chega, a mãe fala, não aguento esse menino, você foi prometer isso para ele? Você vai prometer, promete coisa para a criança que você vai ver. Para a criança e para a mulher, né? É verdade. Vocês não querem nada não, o marido nunca prometeu nada, uma geladeira nova. Cadê os maridos que já prometeram dar uma geladeira nesse fim de ano? Né? Fazer uma reforma na casa. Deus vai fazer uma grande reforma na sua casa. Você quer ou não? Ou está desanimado? Eu vou ficar com esse guarda-roupa velho mesmo, pastor. Aí nada, Deus vai dar coisa nova para você. Só uma irmã falou amém ali. Deve estar caindo o guarda-roupa. Mas olha. Aí a mãe chega e fala, leva esse menino nesse lugar que você falou, leva ele. E quinta-feira o moleque pronto, e o pai lá, e o moleque puxando a roupa. Sabe como criança pequena, que quando o pai vai sair, fica, leva ele, leva ele, leva no circo, você vai levar. Eu vou levar, fica até nervoso. É que aqui não tem gente nervosa, mas você precisa ver gente nervosa, como é que faz? Perde até a paciência. Sexta-feira, o moleque está com o olho vermelho. O que foi? Não dormir à noite, estou esperando você me levar no circo. Você vai me levar no circo, já falei para meus amigos, você vai me levar no circo, eu quero ir, aquelas pessoas querem demais. Eu falei, meu Deus, quando a gente quer demais uma coisa, é capaz que demora mais ainda. Quem quer demais uma coisa aqui? Quem quer casar demais aqui? Levanta a mão. É verdade. Ah, eu quero, pastor, eu estou precisando, senão vou pecar, vai demorar mais. Ah, pastor, eu fiquei viúva faz um ano e meio. E aí, pastor? Calma, irmã. Segura a onda aí. Chegou no sábado. Tá o pai do menino lá. Menino trocado desde sexta-feira. Vamos lá no circo. Aí falou pro menino, vou pagar um... Como é que chama aqueles lugares que fica assim na frente? Porque eu, no tempo que eu ia no circo, umas tábuas velhas. Eu não sei, agora mudou, está mais legal. É camarote que fala, né? O pai falou, vou pagar o camarote para você. Camarote, estofadinho e tal. E comprou o camarote, na frente. E tá o menino no camarote, aquela coisa linda. E o moleque lá, e o pai falou, tem uma coisa, eu vou buscar lá fora pipoca e guaraná para você. Vou dar o melhor, Deus vai dar o melhor, amém? Fala assim pro seu irmão, Deus vai dar o melhor. Mas se a ansiedade estiver no meio... Fala, veja bem o que vai acontecer. E tá lá. O pai fala, fica aí, né? E o pai entra para comprar pipoca, guaraná, uma fila muito grande. Quem já pegou fila de mercado aqui? É legal pegar fila do mercado? É coisa linda. Deus trata com a gente na fila do mercado também, não trata? A fila estava grande. E o pai, aí começa a ouvir que o show começou. E ele estava na metade da fila. E demora uns 10 minutos, o pai chega todo feliz com um saco de pipoca desse tamanho, com um guaraná. Quando ele chega no camarote, um moleque dormindo lá. E o show rolando. Perdeu o melhor de Deus por causa da ansiedade. Cuidado para você não perder o melhor de Deus por causa da ansiedade. Meu irmão, sabe, às vezes a gente é decepcionado. Quem já sofreu decepção? Sabe por que você foi decepcionado? Você esperou um negócio que não era para chegar na sua mão. Você não quer ficar decepcionado? Quem não quer ficar decepcionado? Levanta a mão. Não espera nada de ninguém. Você não vai ficar decepcionado mais. Fala pro seu irmão, achei a fórmula. Porque às vezes a gente lança em cima de alguém muita expectativa. Não, se vai fazer isso para mim, geralmente em casa, mulher, marido, casamento. E fica, não, vamos deixar quieto, vamos viver em paz, vamos ser livre. Fala pro seu irmão, sou livre em nome de Jesus. Amém. Deus é poderoso. E Paulo, eu fico vendo que Paulo não ficou nem um momento, ó Deus, se não me livrar dessa aí agora, você vai ver, Paulo nada, estava lá, só liberando palavra de vitória sobre a vida dos irmãos. Eu quero dizer que mesmo você na dificuldade, você vai liberar a palavra de vitória na vida de muita gente, palavra de bênção. Você vai fazer isso, você é um instrumento poderoso na mão de Deus. E eu fico pensando aqui, depois desse texto, do que Deus fez aqui, eu tenho uma palavra, eu olho esse texto, estava preparando isso aqui hoje, e eu fiquei olhando para Paulo. Ele não sabia o que iria acontecer no final da história. Ele tinha uma convicção que o anjo apareceu para ele e falou, você vai se apresentar lá. Então ele sabia que naquela situação ele ia passar por ela. Com dificuldade ele ia passar. Só que depois, aí vem a recompensa de Deus. Fala para o seu irmão, depois da tribulação, vem a recompensa de Deus. E eu fiquei olhando aqui. Tem um outro texto aqui, você não precisa abrir, só veja, Isaías 61. Olha só, quando Deus dá graça para alguém passar uma situação, porque só a graça de Deus, quem está precisando da graça de Deus aqui? A graça de Deus é para esses momentos mesmo, momento de dificuldade, não é para quando está tudo bem. Já vi alguém quando está tudo bem, com dinheiro no bolso, fala, ai pastor, estou tão precisando da graça de Deus, para quê? Para nada. A graça de Deus vem quando nós estamos passando uma dificuldade. E a graça de Deus vem, ela vem mesmo. Paulo, ele experimentou a graça de Deus em vários momentos da sua vida. E a graça de Deus sempre aperfeiçoando a vida dele, trazendo graça. E eu quero dizer para você, terminar essa mensagem, dizendo o seguinte, que esse ano de 2007 vai ser um ano de muita graça na nossa vida, em nome de Jesus. Pastor, para que Deus vai fazer isso? Eu creio que talvez pelo mesmo propósito que ele deu para Paulo. Isaías, o profeta, responde aqui. Por que tanta graça? Verso 4. A graça de Deus vem para reedificar as ruínas antigas e restaurar os lugares que foram devastados. Você vai restaurar a vida de muita gente em nome de Jesus. Para que a graça de Deus? Verso 6. Serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministro de Deus, e comereis abundantemente das nações. Depois que passa a tribulação, que passa tudo isso, você está forjado a nunca desistir, nunca fugir do barco, nunca fugir da presença de Deus. Deus treina a gente. Verso 7 aqui do Isaías 61. Em lugar da vergonha, fala para o seu irmão, Paulo estava preso. Passou humilhação, passou vergonha. Mas olha só, Isaías 61, 7 diz assim, que no lugar da vergonha, dupla honra. Dupla honra para você em nome de Jesus. Dupla honra em nome de Jesus. E no versículo 8. Eu vou ler o verso 8 para a gente encerrar. Na minha fidelidade, eu lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna. Fala para o seu irmão, vale a pena servir o Senhor? Vale a pena passar as lutas? Vale a pena passar a dificuldade? O que eu não posso é pular desse barco. Jesus está no barco. Então, meu irmão, talvez amanhã você vai acordar e vai vir aquela ansiedade de novo. Como é que vai ser? Eu sempre brinco com os irmãos na aula, quando a gente dá aula no curso. Já viu reunião de passarinho para pagar aluguel? Que nada, eles acordam cantando. Quem vale mais do que um passarinho? Pergunta pro seu irmão, você vale mais do que um passarinho? É. Fala, você vale mais do que um papagaio? Pronto, papagaio, que não tem gado. Eu tenho em casa um papagaio que é coisa linda. Ele não gosta de mim. Só gosta da Valéria. Eu passo perto dele, o sonho dele acho que é me bicar e me morder. Falei, não vai conseguir, não. Sabe, queridos, deixa a ansiedade de lado. E tudo isso é ansiedade por enfermidade, problema financeiro, qualquer situação. Deus está no controle de tudo. Você não vai morrer disso aí não, viu? Que falaram para você, talvez o médico falou. Vai morrer disso, Deus vai te curar. Pastor, e se eu acordar amanhã, a dor estiver lá? Deus vai te curar, vai dando glória a Deus. Se na semana, vai dando glória a Deus. Pastor, eu tenho que ir no médico, vai no médico. Uma hora ele vai dizer, está curado, não sei quando você está curado. Deus vai usar a boca dele para dar vitória para você. Fala assim, então nós não temos motivo para ser triste. Fala o seu irmão. Não tem motivo para ser ansioso, não tem. Porque o nosso Deus nos guarda e nos abençoa. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Jesus. Feche os seus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Se você tem um processo de muita ansiedade, tem um pouquinho, eu não sei, às vezes um pouquinho pode. Mas tem gente que é demais. Eu atendi uma irmã na igreja uma vez que ela trabalhava, tinha um filho e arrumou um emprego. Diz que ligava 18 vezes para o filho do emprego. Ligava a empregada, acordou ou não? Ah, tá bom, desligava. Passada, ele acordou ou não? Desligava. Já acordou? Acordou. Foi no banheiro? Não. Vai, 18 vezes. Falei, mano, isso não é normal, não. Quem tem muita ansiedade, levanta a mão. Só você tem muito, eu vou orar agora. Fica com a sua mão levantada. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Senhor, eu sei que tem muitas coisas que é fruto da nossa alma. A nossa alma tão incrédula, Senhor, às vezes de confiar naquilo que o Senhor colocou no nosso espírito. E nessa noite, Senhor, o nosso espírito, Senhor, através do Espírito Santo, nós vamos dar uma ordem na nossa alma. Descansa no Senhor. Senhor, eu quero profetizar na minha vida, na vida dos irmãos. Nós vamos descansar. Senhor, diante de qualquer situação, de qualquer circunstância, Senhor, nós declaramos que a vitória é certa na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos filhos. Senhor, nós não vamos andar, Senhor, debaixo de jugo, de ansiedade. Senhor, eu declaro uma grande bênção, uma grande vitória sobre a nossa vida. Senhor, sai, eu declaro, sai toda ansiedade, Senhor, sai todo pensamento errado. Muitas vezes nós pensamos que a outra pessoa pensou, Senhor, já fica com raiva da outra pessoa, nem pensou nada, Senhor, a ansiedade vem, começa a colocar julgamentos. Senhor, nos livra, Senhor, de toda ansiedade, como o Senhor falou lá no capítulo 6 de Mateus. Senhor, nós temos que lançar fora toda essa ansiedade, confiar no Senhor. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa vida. Senhor, nós queremos experimentar e viver o melhor. Senhor, nos ajuda, ajuda a nossa família, ajuda que nos nossos relacionamentos nós possamos experimentar o melhor de Deus, em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão e feche os seus olhos. Eu quero fazer mais uma oração antes da gente tomar.